Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre o projeto do Pérolas Negras. Vamos falar de futebol enquanto negócio, mas também um futebol com uma preocupação socioambiental. Para esse episódio, eu tenho a participação do Rubem César Fernandes. Ele fundou o Viva Rio em 1993 e a Academia Pérolas Negras no Haiti em 2009. Ele é antropólogo, tem PhD na Universidade de Columbia, em Nova York, e é autor ou coautor de 25 livros, alguém com bastante experiência. Obrigado por atender o nosso convite aqui no podcast, Rubem.
Eu que agradeço o convite.
No início, eu sempre pergunto um pouco da própria pessoa, né? Antes de falar do seu projeto em si, que é do Pérolas Negras, a gente vai, nesse episódio, aprofundar em relação a essa experiência, entender como começou, quais etapas passou, e o que está planejado para o futuro. Mas antes, eu queria que você se apresentasse um pouco para o nosso ouvinte, né? Eu fiz aqui uma breve introdução com base nas informações até que estão na sua apresentação, aquela que você manda para patrocinadores, potenciais patrocinadores e potenciais investidores de SAF. Mas, nas suas palavras, quem é Rubem César?
Olha, é um niteroense, com 3 filhos, por alguma graça de vida, se deram bem na vida, quer dizer, são gente do bem, muito próximos a mim. Isso me impressiona demais, porque eu não imaginava que pudesse ser assim. No início, não parecia ser assim. Eles, na adolescência, cada um foi para um lado, mas agora, na maturidade, chegando aos 30 e poucos, se reaproximaram e estamos com bem diferentes. É uma coisa interessante como os filhos podem ser tão diferentes entre si e ainda assim convergirem em algum ponto assim, que a gente imagina em algum lugar no futuro. De modo que só isso, é isso que vale a pena. O resto é trabalho, né? Trabalho desde os 13 anos de idade.
É uma introdução bem diferente a sua. São raras as pessoas que escolhem falar sobre família em vez de falar do currículo, né, da experiência profissional. Acho que isso já diz mais pela opção em relação a você até do que o próprio conteúdo. E uma outra pessoa que participa desse projeto, eu queria que você também falasse rapidamente sobre ele, o Eduardo Bandeira de Melo, que aí, como o nosso público aqui é de muito torcedor de clube de futebol, naturalmente todo mundo já ouviu falar do Bandeira, né, por ter sido presidente do Flamengo entre 2013 e 2018. O Bandeira, ele tem... qual é a participação? Vocês são sócios nesse projeto? Ou ele...
Pessoal, eu sou rubro-negro também. Então, eu já conhecia o Bandeira de outros carnavais, tentando convencer o Flamengo a fazer uma entrada também no social, no ambiental, que é o meu negócio de origem. E o Bandeira virou amigo nesse processo, né? E quando a gente começou a pensar no próximo passo para os Pérolas, que seria virar clube empresa, e um clube empresa diferenciado, eu procurei o Bandeira, entendeu? Para falar disso. E ele se amarrou, gostou demais da proposta, muito diferente mesmo, e entrou na brincadeira, entrou na história. E o Bandeira foi quem me apresentou a duas figuras, da Ernst & Young, da empresa de auditoria Ernst & Young, EY, que é uma empresa que tem uma especialização, né, na área de entretenimento, futebol e tal. Então, Pedro Daniel e o Gustavo Razan, que são especialistas nessa matéria de clube empresa, transformações nos negócios do futebol no Brasil e no mundo, eles estão circulando. O Bandeira me apresentou aos dois. E, curiosamente, os dois também gostaram da proposta, entendeu? E se juntaram. Então, eles são propostos como conselheiros consultivos, não podem ser propriamente sócios pela posição que eles têm na NFA, haveria conflito de interesse, mas tem uma aproximação, uma dedicação voluntária, forte, decisiva, pelo conhecimento deles. E o Bandeira sabe tudo de futebol, é muito curioso, conhece todo mundo, entendeu? E global, internacional, não é só Brasil. E é uma pessoa interessante porque ele fala pouco, mas quando fala, decide, entendeu? Define.
Então, é verdade.
Uma... Ele é sócio, sim, ele tornou-se um sócio. Nós somos os dois fundadores. Eu, pelo histórico socioambiental, etc., essa vida toda, e o Bandeira, pela experiência dele de revolucionar a gestão, né, a cultura gerencial do futebol do Flamengo, com o simples fato de pagar imposto. No momento que ele começou a pagar imposto e tocar as finanças do clube com uma equipe especializada em finanças, né, e não em amizades, pronto, aí ele fez uma mudança que é ruptura, né, mesmo assim, no Flamengo e no Brasil. Acho que é reconhecido isso.
É
até
verdade.
Hoje você anda por aí com o Eduardo, e é curioso, cara. É uma coisa assim de celebridade, entendeu? As pessoas parando ele, mas a toda hora, e atribuindo a ele o Flamengo, entendeu? Assim, as glórias, mesmo atrás do Flamengo, já é outra diretoria, bem distante, mas ele é um marco realmente na história do Flamengo, a história recente, né? E do sucesso do Flamengo, que está perdendo um pouco nos últimos tempos. Mas, então, o Eduardo foi um reforço importantíssimo para o pro projeto.
Legal, legal. E vou confessar também que eu conheço tanto o Pedro Daniel quanto o Gustavo Razan, ambos já participaram aqui do podcast em outras ocasiões, e o Pedro foi a pessoa que já há alguns meses me falou: você precisa fazer um episódio sobre Pérolas Negras, porque é um projeto muito legal que merece atenção das pessoas, e o Pedro ele insistiu bastante. E não foi assim, eu só demorei para marcar o episódio, não por questão da pauta em si, porque eu sabia que era relevante, topei logo que ele sugeriu, mas mais por causa da o podcast ficou em férias durante alguns meses, veio o especial de finanças com os balanços, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo para a gente cobrir. Então, mas eu estou pagando essa dívida agora, e foi uma sugestão do Pedro Daniel. Então, muito obrigado,
eu
ao Pedro.
Muito.
E vamos nessa. Conta pra gente primeiro o que é o Pérolas Negras, né? Eu tenho aqui a descrição muito superficial de que foi iniciado em 2009, logicamente tem a ver com o Haiti, que é um lugar que tem sérios problemas, né, socioambientais em todos os seus sentidos. Mas como é que começa o projeto?
O projeto começou do seguinte: o Viva Rio está no Haiti desde 2004, com a missão de paz da ONU, chamava MINUSTAH. A gente foi convidado pela ONU para participar da missão de paz no Haiti, devido à nossa experiência em trabalhar com comunidades armadas que não são propriamente exércitos, não é propriamente uma guerra civil, não é propriamente sequer uma guerra, mas é uma violência permanente em comunidades locais que escapam ao controle do Estado e da lei. Então, alguém lá da ONU, veja só, disse: não, isso aqui, Haiti, não é como na África, não é como no Oriente Médio, está parecendo o Rio de Janeiro, entendeu? Aí nos procuraram e nos convidaram para ajudar no relacionamento da missão da ONU e dos militares que comandavam a missão de paz com os bairros complicados do Haiti. Começamos em Belé, Cité Soleil, vários bairros que eram dominados por grupos locais, né? E lá eles chamam bases, aqui no Rio a gente chama de facções. E a nossa experiência no Rio, de fato, é que nos levou a esse convite. Fomos lá. E o futebol é sempre uma entrada relevante quando você está num ambiente difícil de entrar, porque a rapaziada e as crianças, você não precisa explicar nada, não precisa pedir, pelo amor de Deus, para chegar no lugar. Chegam antes de você, conhecem as regras, falta é falta, pênalti é pênalti, podem brigar, mas as regras são conhecidas. E o engajamento é total. Então, para trabalhar com juventude em situações de risco, o futebol é, sem dúvida, uma ferramenta fundamental. Eu tenho viajado muito nos campos de refugiados mundo afora. A atividade mais interessante e engajadora da juventude nos campos é o futebol. Nós engajamos lá o trabalho também dos Pérolas na Jordânia com refugiados sírios, e em Zaatari, que é o maior campo na Jordânia, 80 mil moradores sírios, perto da fronteira, tem 28 instrutores de futebol formados pela UEFA. Quer dizer, uma coisa assim, dividido o campo, né, em áreas, que aí jogam entre si, etc. A gente levou para lá o conceito de fazer um upgrade, assim, uma elevação do nível, e procurar os aqueles que tivessem alguma chance de entrar no mundo do futebol. A gente acabou trazendo 4 garotos sírios para o Pérolas Negras e nos aproximado aí da ONU também, no setor de refugiados da ONU, que tem lá uma área de esporte. E nos esportes, o futebol, sem dúvida, é fundamental. Então, o futebol tem esse fascínio, isso tem muitas razões para isso. O fato é que a gente sempre usou futebol, e no Haiti também. Começamos com o futebol de rua, que é forte lá, o futebol de rua, tem campeonatos e tal. O pessoal joga na ladeira, joga na curva, entendeu? Da rua. E são muito disputados esses campeonatos, né, de rua. Começamos assim e acabamos criando um centro de treinamento no Haiti, de qualidade, de padrão internacional, e chamando esse centro de Academia Pérolas Negras. E com o apoio do George Soros, aquele investidor que é também um filantropo conhecido, que tem um trabalho no Haiti, e eu levei para ele a proposta, dizer, ajudar é bom, mas não resolve. Você não para de ajudar, não. Precisa investir. Aí ele riu e falou, vou investir em quê no Haiti? Ele me deu 2 dias para responder. Aí eu voltei, depois de várias ideias que não me convenci, eu voltei com o futebol. Tivesse futebol, ele tem talento, tem capacidade, e ele não é tão caro como investimento. E assim que nasceu o Pérolas Negras, uma conversa com o George Soros, ele tinha um investimento e a gente tinha um trabalho de base lá no Haiti.
Legal. E eu aí, quero saber mais veio. Quero saber mais de investimento, mas eu vou até deixar isso para uma segunda pergunta, porque antes eu queria que você falasse um pouco de algumas histórias ali, né? Eu estou lendo aqui uma reportagem recente que foi publicada pelo 12 Esportes sobre o projeto, e eles citam aqui, por exemplo, um jogador que é o novo Garrincha, e o nome dele é Garrincha, só que em vez de ser CH, é escrito com SH, Garrincha Stinfili, né? Que tem 20 anos, meio atacante. Além dele, tem outros refugiados do Haiti aqui que jogam, né? Então, o zagueiro Badjo Stanley, o atacante Sadson. Tem 2 ex-jogadores que participaram do projeto, não encontraram lugar no futebol profissional e agora trabalham no próprio clube, né? O roupeiro Basquin e o supervisor do time, Solon. Quer dizer, o legal aqui é que é o uso do futebol, né, com aspiração de alto rendimento, para ajudar pessoas cujas vidas estavam em situações bem delicadas. Então, conta um pouco dessas histórias, né? Não precisa, logicamente, detalhar muito, mas que tipo de história você já encontrou?
Davidson, também um lateral direito, que não conseguiu, né, lugar no profissional, começou a estudar administração com o apoio nosso, a gente dá uma bolsa, e ele se tornou assistente de técnico de sub-20, né, dos pernas. Então, há várias histórias assim. Agora, veja bem, não basta estar ferrado na vida para a gente ir lá ajudar. Isso é ajuda, assistência, a gente faz muito isso. Nos Pérolas Negras, nós temos 2.500 crianças e jovens de favela que participam do projeto, 2.500. E 10 polos comunitários, 10 comunidades que participam numa rede, né, com atividade de futebol e educação. Agora, aí surgem os talentos. E talento é aquela coisa como uma loteria, uma graça divina, a gente não sabe de onde vem, mas, de repente, surge alguém que é diferenciado. São esses diferenciados que vão passando pelos filtros, né, da formação de base e, eventualmente, chegam ao profissional. Ou no campo, ou ao redor do campo, aquela coisa... Futebol abre tantas possibilidades de trabalho, de emprego, de negócios, que, sem dúvida, é um campo enorme de inclusão, né? Aí, no caso, aqueles nossos haitianos que não deram certo no futebol estão se encaminhando a outras profissões associadas ao futebol. Então, isso faz parte da estratégia que a gente tem. A gente forma as pessoas não apenas no futebol, mas também em formação acadêmica. A gente está com uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, segunda-feira, logo agora, próxima segunda, a gente tem lá um encontro com o secretário-geral da Fundação, no próprio terreno, lá no CT, lá em Resende, para discutir estratégias de desenvolvimento educacional com a Fundação. Então, a gente procura ter uma coisa de excelência, parceiros de excelência, mas que possam ter interesse em mergulhar fundo na sociedade. É tudo dentro da comunidade. A gente não tem peneira com olheiro indo catar pepitas de ouro no meio da favela, entendeu? A gente está lá dentro, a gente forma essas pepitas. Aí tem pepita de toda cor e qualidade, entendeu? Que algumas vão para o futebol, não são muitas, que é muito competitivo, mas todos encontram um caminho através do estudo e do engajamento do futebol, da disciplina, do esporte, etc. Então, é um projeto social que gera um clube. E para dar certo contra o clube, tem que ser bom, tem que ser bom de bola, tem que dar certo nos campeonatos, porque senão não atrai, não, perde o brilho. E sem o brilho, a garotada não vai. Porque aí vira aquela coisa, uma formaçãozinha. Mas não, tem que ser muito bom. Então, a gente, por isso, está se aproximando de Bandeira de Melo, do pessoal da Ernst & Young, né? De investidores de qualidade, né? E que se interessam por essa história, entendeu? E acham que essa história tem a ver com o futuro do business do futebol.
Legal.
Em alguns lugares da Europa, você tem as ligas já estão exigindo dos clubes que se comprometam com uma agenda ambiental, sobretudo, né? Preocupação de lá, mas também social, global. Então, eu acho que a gente está apontando nessa direção. A gente não quer ser um clube de caridade, entendeu? Nem um clube. A gente não é um clube do bem, cara. Entendeu? Ser do bem, a gente não é santo, a gente não entendeu? Não, ser do bem, lá na Bíblia, tá dizendo, bom é o Senhor, só é o Pai. Eu nem, Jesus diz, nem eu sou bom. Entendeu?
Essa é um posicionamento interessante.
É, a gente quer ir fundo nos problemas porque a gente gosta dos problemas. E a gente acredita que é possível ter soluções.
Esse é um posicionamento interessante porque, geralmente, quando se tem uma ONG, especialmente trabalhando no esporte, sempre os argumentos são na linha do desenvolvimento social, da cidadania, das pessoas que estão envolvidas no projeto, e o alto rendimento raramente é um objetivo. E do que eu estou percebendo, é lógico que você tem toda a responsabilidade social por trás do projeto, né? Ele nasce desse jeito, mas vocês estão com um olhar lá no alto rendimento, até porque isso atrai as pessoas, né? Isso inspira essas...
E gera uma coisa sustentável, gera uma coisa que... Se a gente sempre precisa do apoio, do incentivo fiscal, dos patrocínios, tudo isso é fundamental. Mas é bom mesmo, como eu dizia para o Soros, lá em 2009, ele riu. Me diga aí uma coisa que eu possa investir no Haiti. Além de ajudar, eu concordo, tem que investir. Aí eu propus o futebol e ele riu e falou, eu vou tirar do meu próprio bolso, porque a minha fundação não vai concordar com isso. É uma ideia muito maluca. Mas é uma ideia que faz sentido, faz sentido.
E esse apoio do Soros, ele foi o pontapé inicial ou ele continua contribuindo anualmente? Enfim, como é que o projeto hoje se sustenta financeiramente?
Então, o Soros ele bancou a compra do terreno e a construção do CT lá no Haiti, né, que está funcionando até hoje, apesar da violência ter piorado nos últimos tempos. E, então, o Soros, primeiro, ele investiu... foi em 2009, começamos a conversar em 2008, de fato. Em 2010 tem um terremoto, em 2011 a gente reconstrói e começa a operar, entendeu? Mas quando deu, 2013, ele me disse assim, olha, eu não gosto de ficar sozinho. Um dia eu acordo de mau humor, I'll kill it, entendeu? Uhum. É melhor você arrumar a companhia. E aí que surgiu a ideia de um fundo de investimentos onde quem investe com 100% de retorno. O que render o fundo, o investidor vai receber de volta, porque ele está investindo, porque é o dinheiro dele, quer ter o retorno de volta, né? 100%. Quem contribui e renuncia uma parte do seu ganho é o gestor do fundo, o gestor dos dinheiros alheios. Entendeu? São essas casas de gestão de recursos, né, agências financeiras. Então, essas agências reconhecem no projeto uma bandeira interessante. Então, é uma bandeira que atrai investidores. Então, eles renunciam uma parte relevante do seu ganho, da sua taxa de administração, em prol de um projeto que eles acham que vai ter retorno em termos de imagem e de atração de outros investidores, né? E assim nasceu, de fato, com o Soros, o conceito, e a partir dele, ele dizia que queria companhia. Então, a gente criou o VRB, que é o Viva Rio Brasil, mas a gente só chama de VRB, porque não é só Rio, entendeu? É São Paulo, sobretudo, e é Brasil. Então, é VRB. E o VRB tem essa filosofia. Ele forma consórcios, né, de captação de investidores para fundos de melhor qualidade no país. Basta olhar o VRB e você vai ver lá que a participação são dos principais centros e casas de recursos de gestão do mercado financeiro brasileiro. Então, o VRB ele tem essa filosofia. Ele forma a rede do VRB, centros de captação de investimento, que renunciam uma parte do seu ganho enquanto gestores do dinheiro alheio, sabendo que quem está botando dinheiro mesmo recebe seu retorno integral.
Então mas aí como é que funciona essa parte? Porque o investidor ele chega e coloca esse dinheiro para dentro do projeto. O dinheiro
Não do projeto. Coloca no mercado financeiro.
Ah, ok.
São agências do mercado, são bancos, XP está dentro, o SB está dentro, entendeu? O Pátria está dentro, o Consenso está dentro. Hoje nós temos mais de 2 mil investidores.
Então, mas os investidores, eles colocam o dinheiro, por mais que tenha esse intermédio, no fim das contas, o dinheiro vai chegar para sustentar o projeto, né?
Quem coloca o dinheiro no projeto não é o investidor. O investidor coloca num fundo que é rentável, que é dos melhores gestores do Brasil. Tem a melhor performance no Brasil. Se você procurar o VRB na lista de casas de gestão de recursos no país, VRB está entre os primeiros, um recorde muito, muito positivo. Então, o VRB ele forma uma rede de gestores de recursos, e esses gestores é que renunciam o seu ganho enquanto gestores. A taxa de administração, eles pegam, vai de 30% a 50%, algumas até 100%. Da taxa de administração, ao invés de ficar com o gestor do fundo, vai para o VRB. E o VRB, então,
agora entendi. Agora ficou claro. Então, o investidor ele coloca o dinheiro no fundo de investimento e vai pegar o dinheiro de volta como um investimento qualquer. Quem está gerindo esse investimento é que vai renunciar à taxa que consegue em cima desse negócio, e essa taxa vai para sustentar o projeto.
É a taxa do administrador. O gestor
legal,
tem
legal.
A sua taxa de administração. E aí eles aderem ao projeto, ao VRB, não ao projeto, ao VRB. Porque o VRB trabalha com esses gestores. E tem um comitê de investimentos que se reúne mensalmente para seguir o mercado, os fluxos todos. E são representantes reconhecidos no mercado, de primeira linha. Então, a gente conseguiu, de fato, estar trabalhando com investidores que procuram o VRB porque o VRB agrega, entendeu? Acabou agregando a esses gestores um valor diferente, porque é o valor do impacto socioambiental do dinheiro que está circulando.
Bem legal a estrutura. De qualquer maneira, assim, todo clube de futebol tem ali os seus seus negócios, né? E quando a gente está falando do Pérolas Negras, a gente não pode tratar como se fosse um clube de primeira divisão que tem direito de transmissão, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor. São linhas de receita que num projeto como esse, logicamente, são muito reduzidas, né? Então, assim, TV, eu nem vi as contas do Pérolas Negras, mas eu sei que não tem direito de transmissão, né? Bilheteria deve ser uma coisa assim. O acesso é cobrado quando vocês jogam? Isso gera algum dinheiro relevante?
Não, relevante não, gera pequeno dinheiro. Vê só, a gente está em Resende e Itatiaia. Né? Itatiaia fica a poucos quilômetros de São Paulo. A gente está na Dutra entre Rio e São Paulo. Né? E Minas, subindo a Serra, Mantiqueira, você está do outro lado em Minas. Então, a gente está ali num cruzamento muito interessante para a região sudeste do país. Né? E então, o nosso primeiro desafio em termos de torcida é ganhar a torcida local, de Resende, do Vale do Paraíba, Parque Royal, vai de Barra Mansa, se você conhece ali aquela região, até Itatiaia. A gente está disputando essa adesão, esse voluntariado e essa torcida, entendeu? A gente disputa, de certa maneira, com o Resende, que tem o nome dele, né, puxado da cidade, mas a gente também é de Resende agora. Então, a torcida é uma torcida de adesão local. Então, o clube nunca vai ser um clube que se diferencia pela sua torcida. Eu acho que, com o tempo, a gente vai ganhando a posição de ser o segundo clube de muita gente, que gosta da proposta, que adere à ideia. E nesse sentido, a gente pode ser um clube querido realmente e localmente, como um clube interior, ser o melhor clube interior do estado do Rio de Janeiro, e em breve, assim, já projetando para o Brasil. É o único. A gente tem, por exemplo, lá do ambiental, a gente tem parceria lá com o Parque Nacional de Itatiaia, com os municípios de Itatiaia e Resende, em vários projetos de plantio e de restauração florestal. A gente tem uma norma de a cada gol feito, a gente planta 100 árvores nativas da Mata Atlântica. Entendeu? Então, gols feitos pelo profissional, o sub-20 e o feminino. Então, a coisa aí de 100 gols ano, em média, e a gente está falando, então, de 10 mil árvores a plantar por ano, por conta do resultado do futebol. Então, é o tipo da proposta que atrai investidores locais que estão, por alguma razão, ou devendo, né? Muita gente devendo ao ambiental, então tem uma compensação a fazer, e tem empresas que estão aderindo a essa noção de que é importante recuperar os rios, as águas, entendeu? As montanhas. Isso é um conceito que cresce no meio empresarial. Então, a gente acha que, pelas nossas características, sendo para valer e tendo acesso ao mercado através do VRB, que faz esse network entre empresas de mundo financeiro, a gente acredita que a gente possa ser, sim, um clube sustentável do ponto de vista econômico. Entendeu? E também a gente não gasta com festa, com a coisa da associativa dos clubes. Né? A gente separa claramente a parte do clube profissional, da SAF, até do social. O social ele é tocado mais numa linha de sem fim lucrativo, entendeu? Uma rede de favelas e tal, com projetos de esporte e educação, que se sustenta através de incentivos fiscais. Entendeu? A ideia é que o clube profissional, que é a estrela guia, essa aí é sequinha, tem que ter gestão realmente profissional, com o sentido de não gastar além do que faz, né, como receita. Isso é uma loucura. O pessoal ficar devendo, inclusive imposto, né, as dívidas dos clubes, aí é uma coisa muito, muito. Então, a gente quer virar SAF, não é para tapar buraco. A gente não tem buraco na nossa estrutura orçamentária, não deve nada, não tem passivo trabalhista. A gente está querendo virar SAF, está procurando investidor, para alavancar o futuro, para alavancar, a gente acender esse ano da Série A2, precisa ser campeão de novo da Copa Rio para poder jogar o Brasileirão ou a Copa.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Brasil, dependendo da escolha. E a gente pretende subir para dar dois para a Série A, pelo menos estadual, em coisa de 4 anos. Tem um plano de progressão, que é claro, no futebol você nunca... Na vida também, é muito fácil você planejar e acertar no alvo plenamente, mas a gente tem essa pretensão, sim, de estar progredindo nos próximos anos. E aí, chegando na Série C... do brasileiro, aí você começa a ter recursos de transmissão, né? E fortalecer mais a diretoria, e sobretudo vender atleta, porque a gente tem muito acesso. As favelas são os criadores dos talentos. Os criadores são de favela, né? Ou periferia, porque o jovem de classe média que tem talento, a família em algum momento diz, para com isso, vai estudar para ser um engenheiro, médico, empresário. Já a garotada da favela, a família inteira aposta. Quando o menino mostra alguma coisa, os colegas, ele próprio e a família, sonham com a carreira do futebol. Então, é nas favelas que você encontra. E a gente tem muito acesso, porque a gente está lá dentro já, a gente não vai buscar. A gente forma junto, entendeu? Com associações de favela. Inclusive, parte do projeto é investir nessas associações de favela de futebol. Tem muita associação de favela, que é muito, muito de doação individual. O pessoal sai cedo do trabalho, consegue lá uma conversa com o patrão para poder trabalhar de graça, montando aqueles clubes de favela, que são os formadores dos talentos. Né? Então, parte do projeto no lado base, aí já não é o lado SAF, mas o lado rede comunitária, é justamente investir nessas parcerias locais, entendeu? A gente trabalhar junto, investindo na gestão desses clubes de favela e nos processos de formação. E aí a gente ajuda a bancar esses clubes nos torneios de base. Então, a gente tem acesso a muita garotada de talento. E temos agora a adesão também de uma pessoa importante nesse processo, que é o Baroninho. E o Alexandre, que trabalha com o Baroninho, gostaram também da proposta do Pérez, estão agora conosco nesse trabalho de recrutar, captar, ajudar a formar. O Baroninho vai estar formando nosso pessoal sub-13, sub-15, sub-17, basicamente recrutando aí na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? No Grande Rio, nas favelas, nas comunidades dessas regiões. A gente tem muito acesso a talento, entendeu? Então, em termos de renda, a gente aposta na formação de atletas que possam, sim, trazer um valor econômico para o clube razoável. Né? Hoje a gente tem uns 500 jovens treinando nas associações em que a gente participa, e a gente quer seguir exemplos aí, como Xerém, lá do Fluminense, e outros clubes, Nova Iguaçu, na Baixada, que vivem em grande parte dessa formação de jovens da base que entram no mercado. A gente tem essa estratégia também como uma estratégia relevante para o futuro do clube.
Você vê que quando eu faço a pergunta sobre as linhas de receita, né, pode parecer uma insensibilidade minha, puxa vida, um projeto tão legal e o cara está querendo falar de dinheiro, mas quando a gente olha para essas linhas de receita, a gente entende muita coisa e começa a ter uma visão melhor do que é esse trabalho, né? Ou seja, só para resumir algumas coisas que você disse. Em termos de bilheteria, né, você vai começar a ganhar algum dinheiro com isso no dia que o Pérolas Negras tiver uma torcida maior. Mas esse é um processo que é muito difícil de acontecer e demorado, leva muito tempo, né?
É não óbvio é a nossa que, meta principal.
É, claro, e não deve ser, porque demora muito tempo. E assim, é óbvio que as pessoas que vão ouvir esse podcast já vão começar a olhar para o Pérolas com mais simpatia. É relativamente fácil você se tornar um clube simpático aos olhos de outros torcedores. Mas não quer dizer que o cidadão vai até Resende, vai comprar o ingresso, vai assistir o jogo, vai torcer, vai se engajar. Isso não vai acontecer. A linha de patrocínios é uma linha que é o que geralmente sustenta, né, um negócio desse tipo. E é lógico que sempre tem algum espaço para expansão, mas geralmente também tá vinculado à lei de incentivo ao esporte, incentivos estatais e tal. Então, assim, é o ponto em que se sustenta, mas tem uma expansão ali que eu acho que é mais limitada. Quando a gente olha para direito de transmissão, só vai acontecer no dia que o rendimento do Pérolas subir bastante a ponto de chegar numa Série C de Campeonato Brasileiro, isso, que ainda é um patamar que está um pouco distante. E a transferência de jogador é aquela linha de receita que dá para conseguir um valor relevante, mas que também é muito difícil de trabalhar, né? Porque você tem uma vantagem. O fato de já ter uma presença nas favelas, né, e de ter acesso a essa, chamando, no bom sentido da palavra, a essa matéria-prima, é uma virtude, com certeza, mas ao mesmo tempo, para você conseguir fazer uma venda relevante para um outro clube, você precisa que o jogador tenha um contrato com um período mais longo, né, você tem que ter uma vitrine, você tem que ter acesso aos empresários, é algo que certamente o Bandeira tá ajudando a estruturar, mas não é uma linha de receita fácil, né?
Não é só o Bandeira, não. Tem o Bandeira, tem o Baroninho, que também entrou no time, e tem o Future. A gente está conversando com o Future, que se interessou pelo projeto, a empresa, né? De inteligência artificial na gestão de recursos de atletas e colocação no mercado. Eles fazem exatamente isso, identificação, caracterização dos atletas, né, pela análise de sua performance, né? Em grandes números, para selecionar aqueles que fazem algum valor diferenciado, né? E colocação no mercado. O Futsal, a gente está incluindo o Futsal, a próxima versão da nossa apresentação, semana que vem, já inclui dois slides sobre a participação do Futsal em nossa estratégia de mercado, entendeu? Então, eles acham que sim, tem aí uma pegada que pode render, com o apoio exatamente de figuras como a empresa Future, como Bandeira e suas relações, como Baroni e suas relações. Então, a gente está procurando formar uma equipe de gestão que entenda de mercado de futebol, entendeu? Que seja capaz de nos posicionar nesse mercado. A minha formação é forte do lado social e ambiental, não é forte em termos de mercado de futebol, mas aí a gente procura quem é. E esses estão entrando no time porque gostam da ideia, porque acreditam na ideia, porque é diferente. Não é mais um time de futebol no Brasil que já tem bastante.
É. Né? Eu acho que o grande diferencial
está apontando para o futuro, cara.
É um grande diferencial, porque a gente vê no Brasil.
A gente quer ter um departamento de tecnologia que seja realmente funcione ao lado da direção do clube. Pense as estratégias de captura de talentos, de recrutamento e de posicionamento no mercado com a inteligência, entendeu? Que esse tipo de... que a tecnologia nos dá, né?
Então, assim, e a gente vê no Brasil muitos clubes surgindo, mas com uma característica assim, de clube de empresário, sabe? O cidadão que antes era um intermediário, um empresário de jogadores, ganhava dinheiro nessa compra e venda, muda a regulamentação da FIFA e aí ele encontra um jeito de, olha, em vez de só ter os contratos com os jogadores, ele próprio tem ali um clube, mas esse clube ele é meramente construído para comprar e vender jogador, é uma coisa bem, bem pragmática. Nada de errado com isso, né? Até porque se o clube existe, está bem estruturado e está atendendo bem as pessoas, ele vai causar algum bem também na sociedade por consequência. Mas o projeto de vocês tem uma... Eu fico falando projeto, não sei se você gosta da palavra, se tiver uma outra melhor, me corrija. Mas o trabalho que vocês fazem, né, é diferente porque ele já nasce com um DNA social e agora você está estruturando a parte do negócio para que ele fique para que ele consiga chegar em patamares mais altos, graças à parte financeira, de negócios, administrativa.
Sem o dinheiro, você não consegue vencer essas barreiras.
É isso.
Porque, olha só, você passa da série da D para C, o valor da sua folha com os atletas é pressionado imediatamente. Antes do ano começar, as conversas já são outras.
É isso.
Então, você precisa criar... Eu acho que uma coisa que a gente atrai nos atletas é, primeiro, a gente paga em dia, não tem sacanagem, entendeu? E tem o respeito. Em geral, a gente tenta também dar um pouco de um prazo, não é aquela coisa de sem segurança nos contratos. Quer dizer, os atletas... A gente já é conhecido no meio dos atletas, esse meio que a gente frequenta, né? O meio que, digamos, que está entre a D e a C, né? Crescendo no ambiente. A gente é conhecido como clube que respeita os atletas, né? Simplesmente.
É isso.
É o normal.
Que deveria ser imposto, o padrão. Deveria ser normal, mas no Brasil quem faz o básico...
Tem moradia, residência, tem boa comida, alimentação, serviço de saúde de primeira. E a gente tem bom acesso à saúde, porque o Viva Rio é uma OS de saúde. Então, a gente tem muita presença no meio da saúde e muitos recursos de saúde, hospitais, UPAs, assistência básica e tal. Então, a gente pode dar um suporte de saúde de primeira, entendeu? Que é fundamental no clube, né, para os atletas. Então, eu acho que a gente tem uma chance, sabe, de por essa diferença, por essas diferenças, que são plurais, né, a gente encontrar um caminho.
Legal. Deixa eu situar o nosso ouvinte em relação à parte esportiva, né? É bom a gente fechar esse episódio com as pessoas entendendo exatamente em que pé está. O Pérolas Negras hoje disputa a Série B1 do Campeonato Carioca, que equivale à terceira divisão, né? Eu estou pegando aqui o desempenho na última edição, que foi de 2021, e o Pérolas Negras foi campeão da Taça Maracanã, né? Foi também campeão da Taça Valdir Amaral, mas na fase final, quando enfrentou ali contra o Olaria, primeiro jogo o Olaria venceu por 1-0, no segundo jogo 2-2, o que deu o título ao Olaria.
Foi uma bola na trave, cara, que se a gente tivesse empatado em resultados, a vitória era nossa, porque a gente foi campeão nos dois turnos. E aí essas coisas do futebol, realmente.
E o segundo jogo, assim, sem ter visto o jogo, mas só pelos horários aqui dos gols, parece ter sido animado, porque o Olaria abriu 1-0 aos 32 minutos, o Pérolas Negras empatou aos 43. Aí passou o segundo tempo praticamente todo empatado, aos 83 o Olaria faz 2-1, aos 87 o Pérolas ainda empata, mas não dava mais tempo de reverter o resultado do primeiro jogo, né? Que tinha sido uma derrota, uma vitória do Olaria por 1-0.
O problema foi no primeiro jogo. A gente podia se a gente tivesse empatado no primeiro jogo, é isso que eu digo dessa bola na trave, a gente teria saído vencedor. Mas veja bem, a gente chegou no Brasil em 2017, vindo do Haiti, tá? Entre 2017 e 2021, nós tivemos em 18 finais. Em 2021, a gente teve em 6 finais e fomos campeões em 5, contando o profissional e o sub-20. Entendeu? E a gente, o feminino nosso, está jogando já no campeonato Série A estadual, né? Então, está jogando. A gente tem por objetivo no feminino esse ano chegar em quinto, quer dizer, o primeiro dos clubes do interior. Chegando em quinto, a gente joga em 23 o nacional feminino. A 3. Então a gente tem o recorde, é muito consistente, cara. 18 finais de 17 a 21 em 4 anos, né?
É verdade, não é fácil, não é fácil. Mas ao mesmo tempo, né? E aqui eu não vou só bajular o trabalho que você faz, mas também fazer algumas perguntas difíceis em relação ao futuro.
Claro.
Como é que cresce, né? Porque da terceira divisão do Carioca até a primeira divisão do Carioca, o nível de desafio vai aumentando significativamente a cada temporada. E como você já bem disse, toda vez que você sobe de uma divisão, a tua pressão por uma folha salarial mais alta, ela fica maior. Você tem que contratar jogador, isso, tem que buscar oportunidades e tal. Qual o planejamento estratégico em termos esportivos? Porque acho que essa é uma pergunta que, se você se reunir com um potencial investidor de uma SAF, ele vai querer saber. Ele quer colocar um dinheiro, ele vai querer um retorno em cima desse dinheiro. E esse retorno, inevitavelmente, está ligado ao desempenho esportivo. Em quanto tempo você imagina que planeja que o Pérolas Negras suba para a primeira divisão?
Então, a gente está pensando, esse ano ainda, chegar na Série A2, né? Estadual.
Segunda divisão estadual.
Isso. Isso para esse ano ainda. O campeonato começa em setembro. Vai de setembro até o fim do ano. Novembro, de fato, começo de dezembro. Então, essa é uma meta para esse ano. Chegando na A2... A gente acredita que passar da A2 para a primeira divisão estadual é questão de 1-2 anos, porque a gente está num ambiente que a gente já conhece, e não acredito, inclusive, que a pressão sobre a folha seja tão grande quanto foi, quanto seria do Brasileirão D para C. No Brasileirão, aí sim, a pressão o mercado é maior.
Verdade, verdade.
Né? Então, a gente, primeiro objetivo, em 2 anos, a gente espera poder, 2 ou 3 anos, estar jogando o campeonato estadual do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, na primeira divisão. A essa altura, a gente já começa a ter, inclusive, direitos de transmissão.
Graças ao Flamengo, principalmente, mas também a toda a conjuntura do futebol carioca, despencaram nesses últimos anos. Né? Então, esse impacto já fica menor, nessa visão de futuro já compromete um pouco. Mas, de qualquer maneira, abre uma linha de receita que não existe. Né?
Pois é. Então, essa é a primeiro plano. Para o Brasil, o Brasileirão, aí o desafio é passar da Série D. É uma chave muito difícil e a gente tem que insistir nela para dar D para C. Da C para B talvez não seja tão difícil quanto da D para C. Falando português, claro. É mata-mata direto, né? E aí você há muitos imponderáveis que influenciam. Mas a gente até aqui vem bem, a gente só vem subindo, todo ano subindo. Então, eu acho que a perspectiva é boa se a gente entende que há investidores dispostos a apostar numa mudança da cultura do futebol brasileiro. A gente está apostando nessa visão, entendeu? Empresários que somem conosco numa visão de mudança de cultura do futebol, do business do futebol.
Na Série D ainda é bastante difícil de competir, né? Estou abrindo aqui a tabela para ver. Pérolas Negras está no grupo 7 e está em último lugar, está na lanterna.
Isso,
porque, naturalmente, isso precisa de um grau de investimento ali maior.
E não é só o grau de investimento, é que é o histórico também, sabe? Foi o nosso primeiro ano no Brasileirão e o que aconteceu é que a gente fez um esforço de trazer assim, um grupo mais forte, mais caro, e aí criou-se no interior do clube uma certa tensão entre aqueles que nos trouxeram até aqui e os novos que recém-chegados, que foram privilegiados pelo novo técnico.
Uhum.
Aí isso criou um ambiente assim, de certa dificuldade de gestão do grupo, e que, infelizmente, não conseguimos fazê-lo bem. Então, nós demitimos. É a primeira vez que ele demite um técnico no meio de um campeonato. A gente não gosta de fazer isso. Mas era a questão do grupo. Então, a gente está com o Medina, que é o nosso técnico. Era o técnico da base, que subiu para ser assistente de técnico profissional. E que é um rapaz muito estudioso, muito moderno, muito jovem, muito nosso, formado nos Pérolas, toda a sua carreira, digamos, de técnica foi conosco desde 2017. Então, está o Medinha como interino. E estamos trazendo um técnico já mais experimentado que conhecemos bem para encarar o resto do ano e, se Deus quiser, continuar conosco para, de novo, no Brasileirão, a gente fazer melhor.
Legal.
E poderíamos ter feito melhor, porque a gente jogou duro com todos. Só tivemos uma derrota assim, mais que a gente lamenta, foi com o São Bernardo. Mas, com os demais, foi jogo duro. Muito empate e muito resultado assim, por um gol. A gente jogou de igual para igual nessa Série D, estando ainda em grande parte assim, com esses problemas de gestão interna da passagem para o Brasileirão, entendeu? Esse problema de gestão interna a gente já não terá mais. A gente terá formado uma equipe ao longo do ano. A gente continua com dois campeonatos, porque temos o Copa Rio agora a partir de agosto e o Carioca a partir de setembro. Então, a gente joga o ano inteiro. Quando virar o ano, a gente terá uma equipe mais coesa, mais bem formada. A gente acredita que ano que vem, no Brasileirão, vamos ser melhores.
Legal. E aí, para a gente fechar também falando de futuro, de planos, a parte da SAF, né? O nosso ouvinte se acompanha, e eu tenho certeza que acompanha, ele vai buscar referência do Botafogo vendendo para o John Textor, ele vai buscar referência do Cruzeiro vendendo para o Ronaldo, e ali são SAFs em que são clubes ultra endividados, que foram vendidos em 90% da empresa que foi aberta e que administra o futebol, ou seja, é uma situação absolutamente diferente da do Pérolas Negras. Existem também clubes como o América Mineiro, como o Atlético Paranaense, cujos dirigentes querem abrir a SAF e vender, mas eles não querem vender uma participação majoritária. Eles querem um sócio que traga dinheiro, que invista, mas eles querem manter o controle com eles. Do teu ponto de vista, qual que é o modelo que interessa mais? É vender uma participação majoritária que dê o controle para esse novo investidor, para esse novo dono, ou é buscar um sócio minoritário?
É sócio minoritário, com certeza, porque o que nos dá valor diferenciado é essa história, os valores, a cultura que carrega. A gente acha que o futebol é uma plataforma para muitas mensagens, para muitos conteúdos. Não é só o que acontece dentro do campo. A gente tem mensagem, como eu dizia, socioambiental, a cada gol 100 árvores, entendeu? O pessoal gosta, adora essa história. Então, a gente é um clube que tem uma história de favela, está de dentro da favela, mobilizando, e que chega na elite, entendeu? Então, a gente é um clube, essa diferença é parte da nossa história. Se a gente entregar a um empresário que vem, digamos, de outro continente, não entende direito o que se passa, ele não vai pegar essa história e conduzir lá a bom porto. Então, é minoritário, mas de preferência empresa, um que quer ganhar dinheiro com o clube, porque tem a gestão e o Bandeira, de certa maneira, é a nossa bandeira de uma gestão, entendeu? Responsável. E ele tem a história dele que demonstra no Flamengo. E, de outro lado, um investidor que goste dessas ideias de transformação da cultura do futebol, que seja também um transformador, que tenha uma cultura de modernização do futebol e que, nessa modernização, acredite nos valores de uma empresa que é responsável socialmente e em termos ambientais, que está contribuindo não só para o seu time, mas para o bairro, para a cidade, para o planeta. A gente acredita nisso. Acho que é isso mesmo. Tem um número crescente de empresas que estão olhando nessa direção. Então, a gente é uma boa opção para aquele investidor que quiser acompanhar essa história conosco.
E aí, hipoteticamente, vocês conseguem um investidor que traga, sei lá, 20 milhões de reais. Estou chutando um número que eu não tenho a noção se é alto, se é baixo, se é suficiente ou não. Mas tem 20 milhões de um investidor.
Seria suficiente.
É bastante dinheiro. Mas como é que vocês investiriam?
Bastante dinheiro seria suficiente para quê? Para a infraestrutura do clube. Hoje a gente tem bons centros, mas de fato são três centros próximos um do outro, na Serrinha do Alambari, ali subindo entre Penedo e Mauá, subindo a Mantiqueira, num bairro de Resende, Itapuca, e em Itatiaia, o feminino. Então, é uma distância pouca ali, são três centros. Então, isso aí não é muito bom para o clube. Eu gostaria de ter um terreno contigo, né, em que a gente possa construir e ter um centro de treinamento com todas as condições, as melhores possíveis de treinar, as várias categorias, etc. Então, isso é um ponto. Investir em infraestrutura para o trabalho, dar um upgrade no plantel para que a gente chegue à Série C com esse primeiro investimento. Chegando na C, a gente já tem um outro cenário de captação e aí podemos reconversar. Então, por isso, maravilha, até a gente não está diluindo muito essa distribuição para que a gente tenha condições de voltar a circular o mercado daqui a uns 4, 5 anos, já passando, já se aproximando da Série B.
Legal. Então, a ideia é usar o dinheiro principalmente para infraestrutura, para qualificar o futebol e conseguir elevar o Pérolas Negras para um patamar mais alto em termos de competitividade, e aí, consequentemente, a parte financeira vem junto, e, consequentemente, e por que, que a gente está fazendo esse episódio, toda a parte social também vai junto. E eu vou terminar aqui dizendo que estou torcendo por vocês, cara. Espero que dê realmente certo, que vocês consigam achar esse investimento e consigam manter esse ritmo de expansão. Porque, do meu ponto de vista aqui, Rubem, eu cubro o negócio do futebol e, geralmente, é para falar de coisa ruim, sabe? E as pessoas até me identificam um pouco com isso. Porque toda hora eu estou falando de clube endividado, de clube quebrado, de clube que não paga salário e de técnico que espera 20 anos para receber um salário que foi prometido para ele e ele teve que ir à justiça. A gente tem tanta notícia negativa no futebol brasileiro que às vezes dá uma certa desesperança. E quando tem um projeto como o teu, né, do Pérolas Negras, que tem que começa no Haiti, que vai para Resende, que está presente nas favelas, que tem refugiados e que tem a parte ambiental até com essa ideia das árvores, que eu já tinha visto notícias também, é tanta coisa bacana, né, que causa ali alguma mudança na sociedade, que eu só posso torcer para que dê muito certo. Então, eu vou me despedir de você, agradecendo a sua participação aqui no podcast, e enfim, pode usar esse último minuto ou dois para dizer o que bem entender.
Não, eu acho que, olha só, já deu certo. A gente, por isso que eu não gosto da palavra projeto, você perguntou na hora, eu não comentei. Que projeto você está ainda, mas talvez dê, talvez não dê. A gente está na estrada, cara. A gente saiu de uma posição de Série C, e estamos chegando agora com vistas ali pertinho à segunda divisão, entendeu? E na segunda divisão a gente já tem acesso a um outro universo. Então, e a gente percebe pelas pessoas que nos procuram, que são de qualidade, tanto no plano técnico quanto no plano financeiro. Se você olhar o VRB, essa plataforma que faz um hub, entre um link, né, entre o mercado financeiro e os projetos sociais, o VRB é impressionante como ele atrai as melhores casas de negócios de financeiros, melhores casas de gestão financeira do país, sem brincadeira. Então, a gente é atraente, entendeu? Atraente justamente porque está apostando que vai dar certo, mas dá certo de um jeito muito amplo. Muito amplo, entendeu?
Maravilha.
Então, eu tô muito confiante, realmente.
Maravilha. Rubem César Fernandes, antropólogo, à frente do projeto... Projeto, não. Já é uma realidade. É o cacuete, né? Pela falta de uma palavra que eu possa designar, fico repetindo.
Chama de Pérolas Negras.
Pérolas Negras e ponto. Parabéns pelo trabalho, espero que dê tudo certo e espero que o nosso ouvinte também tenha tido uma pontinha de esperança. Saibam, futebol brasileiro não é só dívida e má administração e problema, também tem muita gente fazendo coisa legal. Esse episódio ele tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.